E hoje, véspera do Dia das Crianças, a gente fala sobre a importância do diálogo com as crianças. E para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, YouTube e Twitter da CBN Maringá, com a jornalista e escritora Aida Franco de Lima, que nos últimos anos vem escrevendo sobre esse tema, o diálogo com as crianças, recolhendo diálogos que teve com a própria filha. É isso mesmo, Aida? Boa tarde.
Isso mesmo, boa tarde, obrigada pela oportunidade em falar de um tema tão importante que é a gente escutar as crianças.
Bom, e os pais, eles não escutam as crianças? A gente viveu um período de pandemia que fez com que as crianças sofressem até às vezes mais do que os adultos, porque estavam mais isoladas, distanciadas de outras crianças. A gente também sabe que os pais deixam os filhos muito tempo na frente das telas de computadores, de smartphones, enfim, está faltando diálogo?
Olha, eu tenho certeza que sim, né? E não só em virtude da pandemia, eu observo isso há muito tempo, né? Então, por exemplo, quando a gente fazia viagens de ônibus com os pais ou de carro mesmo, a gente interagia, a gente via a paisagem, né? Antes da pandemia, eu estava viajando bastante de ônibus e o que eu percebia? Mãe e pai entram no ônibus, põem o celular na mão da criança ou pegam o celular, né? A criança fica ali sem interação nenhuma, só vidrada no celular. Ou muitas vezes acontecia, eu observei isso, a criança saía do banco, vinha conversar com estranhos e a mãe ali, ou o pai vidrado no celular. Então não é só a criança, são os adultos. E a gente está perdendo uma fase muito importante, né? Quando a gente para e escuta a criança, interage, principalmente na primeira infância, é o momento da formação do caráter. Então, quando a criança faz uma pergunta e eu dou atenção, eu estou expandindo o universo da criança. Quando ela pergunta por que eu não posso pôr o dedo na tomada e você fala por que não, ela quer saber o porquê. E se a gente não explicar, é capaz que ela vai lá colocar o dedo na tomada para saber por que não pode, né? Então, é muito importante a gente escutar as crianças. E como eu falo, né? Observei isso antes da pandemia e agora a situação assim está ainda mais crítica.
Guarda, me explica então, como são os seus livros, né? Você tem recolhido frases, armazenado, guardado frases da sua filha desde a primeira infância?
Isso. Então, eu tenho feito, acho que dá para ver, né, Lu? Eu tenho feito um livro que chama Guardador de Palavras da Gabi. Então, como que nasceu? Todo pai, toda mãe, avó, tio, são corujas. Eles acham lindo o que as crianças fazem, né? E todas as crianças fazem coisas lindas. E o que aconteceu? Quando a Gabi nasceu, eu sendo mãe de primeira viagem e ela filha única, eu sempre prestei muita atenção no que ela falava. E coincidiu também com a minha profissão, né? Porque eu sou jornalista, sou professora. Então, ela sempre conviveu muito com lápis, com caneta, com computador, com tudo. E trabalhando também em casa, né? Então, enquanto a gente conversava, interagia, nos momentos que eu estava assim no computador trabalhando, eu colocava ainda no antigo, acho que era MSN, Orkut, essas redes sociais mais antigas, eu colocava nas frases, algumas coisas que ela tinha dito. E no dia seguinte, quando eu ia para aula de noite, os alunos, os colegas falavam, eu vi a frase que a Gabi falou, isso aqui me lembrou do meu irmão, me lembrou do meu filho, ou davam risada. Então, eu comecei a perceber que aquilo ali despertava a memória, despertava momentos de nostalgia, né? E muita gente falava assim, o que ela fala dá um livro. E passaram muitos anos, né? Hoje a Gabi tem 15 anos, passou muito tempo e eu falei, não, então eu vou fazer um livro, né? Fui fazer um livro como autora independente mesmo, conhecendo todos os caminhos das pedras. E quando eu percebi, não caberia só em um livro, porque era muito conteúdo armazenado. Quando eu fiz o primeiro livro, ela tinha 10 anos. Então, eu decidi fazer por fase. Então, eu tenho o primeiro, né, que é Guardador de Palavras da Gabi. Eu coloquei uma linha fina, que é aquele subtítulo pequenininho, né? Então, eu coloquei assim, Elucubrações de uma Criança dos 2 aos 4 anos e meio. Aí, alguém me falou assim, nossa, mas é um livro para criança, você coloca elucubrações, como assim? Né? Porque elucubrações são aquelas viagens, aqueles devaneios, né? Eu falei, olha, se uma pessoa ler essa palavra e sentir interesse em saber o significado, já está valendo a pena, né? E uma dificuldade que, na verdade, eu vi que era uma coisa muito importante, quando eu fiz o livro, eu queria que fosse assim, um livro para o adulto comprar, ler e falar, nossa, é importante escutar a criança, né? Mas quando eu ia explicar, os adultos nem escutavam. Eles falavam assim, ah, eu quero ler pro meu filho, eu quero ler pro meu sobrinho. E aí eu comecei a perceber que esse era o meu público, as crianças. Então, levava o livro para as crianças, ler, se interessar e tudo mais, e talvez chegar no adulto, talvez chegar a mensagem para o adulto para, olha, escuta seu filho, se você escutar a criança, ela também tem a capacidade de falar tantas coisas bonitas que vai dar um livro, todas as crianças têm essa condição, né? Então, eu fui fazendo, eu tenho o 1, né, que é da fase dos 2 aos 4 anos e meio, depois eu fiz o 2, que é dos 4 anos e meio aos 5, e o que, que eu percebi? Que não era assim só anotações, a gente começa a perceber a evolução do pensamento infantil, então, na primeira infância, ela fala aquelas palavras erradas, e você, não adianta você querer ficar corrigindo, porque ainda faz parte, né? Uhum. E chega numa outra fase que aquilo ali já muda. Então, assim, a ideia do livro é mostrar o quanto o universo da criança é rico, né? Não só porque é a Gabi, toda criança que você escutar. E aí o que aconteceu? A gente sabe a dificuldade que no Brasil que tem para alguém fazer um livro, escrever um livro. E o meu sonho era fazer um livro colorido. E não conseguia, porque era extremamente caro. E quando eu vi o Diário do Banana, que os adolescentes amam, né? Eu pensei assim, bom, um livro preto e branco e faz tanto sucesso, o que faz sucesso? É o conteúdo. E eu fui fazer, e o livro, o Guardador de Palavras, é o conteúdo de uma criança. Toda criança fala coisas maravilhosas, né? E eu tinha uma dificuldade também para ilustração. E aí eu fui lembrar que a Gabriela tinha uma porção de desenhos que ela sempre desenhou. Toda criança vai desenhar. Dá papel e caneta para criança. Ela vai fazer coisas maravilhosas. Às vezes a gente não dá o papel e caneta e dá o celular. Como é que ela vai desenhar no celular? Né? Então o livro é isso, o livro é mostrar que a criança fala, a criança desenha, ela tem uma imaginação extremamente fértil, né? E assim, e aí a última sacada que eu tive foi ouvindo uma criança, escutando uma criança, porque ela falou assim, 3 anos e meio, a Sofia falou pra mim, falou assim, ô Tiarda, eu adorei os desenhos da Gabi. Aí eu falei, se uma criança falou isso que gostou, eu falei assim, por que não fazer um livro de colorir? Né? Então agora o número 4 também vai ser um livro para a criança pegar e colorir. Tem pouco, aqui acho que não dá para ver muito bem, né? Mas assim, tem alguns pequenos desenhos. Qual que é a ideia? A criança dá o colorido dela. Então a orientação que eu dou para o pai, para a mãe, o adulto, a criança vai pegar esse desenho aqui, vai lá, desenha, pinta, põe a data quando a criança pintou. Daqui um ano, 2 anos, o traço dela vai mudar, você vai guardar as memórias dela, né? Porque a gente não está fazendo isso, as crianças estão no computador, estão no celular, onde estão ficando as memórias dessas crianças, o que elas estão falando? É essa pergunta que eu faço.
Uhum. E as crianças falam coisas curiosas mesmo, das frases que você colecionou da sua filha, você tem assim alguma que te marcou, que você pode aí compartilhar com a gente?
Olha, eu costumo falar assim também, não é sair anotando, ah, eu vou anotar que meu filho fala, porque senão você vai ficar só anotando, não vai fazer mais nada, uhum. Porque você fala o tempo todo, né? Mas assim, por exemplo, aqui no livro 4, né? Ela tá na fase 5 anos, eu pergunto assim, Gabi, por que você não coloriu o cachorro? Porque é um poodle branco, mãe. E o muro? O muro os homens também pintaram de branco, né? Então assim, eles têm aquelas respostas, né? Aí, por exemplo, mãe, quando você briga comigo, meu coração morre. Ou seja, ela quer dizer que magoa. Né? Então, as crianças, eles falam assim, eles falam coisas que só os poetas são capazes de falar. E a gente não tá, assim, prestando atenção, né? Tem uma que é clássica, eu pergunto assim pra ela, você gosta mais de gato ou cachorro? Aí ela fala assim, de jabuticaba, né? E não é só ela, é toda criança que escutar, né? E aí, eu pensei assim, bom, se nem toda criança vai ter um livro, um guardador... Então, eu comecei a fazer uma sacolinha, escrito guardador de palavras, e aí eu coloco o nome da criança, porque o nome, o nosso nome, é a coisa que a gente mais escuta na vida, é o nome. Então, a criança, quando ela pega uma sacolinha, escrito o nome dela, ela se sente valorizada, se sente única, né? Aí eu falo, ó, esse aqui é o guardador, esse aqui é da Maria Luísa, então o pai e a mãe da Maria Luísa vai colocar o bilhetinho, as frases, vai colocar aqui dentro, ó, e vai guardar as memórias da Maria Luísa aqui. Espero que se realize.
E que vai virar um material muito rico para quando essa criança crescer, se tornar um adulto, né?
Com certeza, as memórias dela estão ali, né? Porque hoje, como está tudo digitalizado, quem é da nossa geração lembra, a gente tinha os álbuns impressos, os álbuns de fotografia. Chegava um parente em casa, a gente se juntava em volta e a gente já tinha visto aquelas fotos milhares de vezes e relembrava os momentos, né? E hoje, quem que vai ficar vendo no celular ou no Facebook, né? A gente subentende que todo mundo já viu. Então, quando a criança pegar essas memórias, ela vai relembrar de momentos, né? Não que ela relembre, mas a família vai falar de momentos que ela vivenciou e pode, sim, despertar essas memórias afetivas, né?
Uhum. E quando você diz que não é só ouvir e anotar o que a criança fala, mas tem que interagir, né? Como que é essa interação?
Olha, eu parto do princípio de que a gente não deve tratar a criança como um ser que incompleto. É um ser assim, eu vou responder qualquer coisa e tá bom. Eles percebem tudo. Se você pisar mais firme, eles percebem. Se você fizer um hum, eles percebem, né? Então, eu sempre conversei muito com a minha filha e com qualquer outra criança, né? Então, eu tenho um exemplo assim que... Eu até me emociono quando eu lembro desse exemplo. Vi uma menina em casa... E ela tem, agora tá com 5 aninhas, 3 aninhas a Maria, minha vizinha, ela adora, gente. Aí ela chegou, veio brincar com as coisas da Gabi e deixou tudo espalhado, os jogos. Uno, né? Eu falei assim, Maria, tem que pegar e guardar. Eu falei assim, aí ela não quis, tô com preguiça. Eu falei assim, porque agora a Gabi guarda tudo, não sei o que, comecei a ficar assim, falar num tom mais áspero. Ela pegou e chegou pra mim e falou assim, não precisa falar desse jeito pra mim. Nossa, aquilo lá... Eu falei assim, como que eu tô, o que eu tô fazendo com a criança? Aí eu fui, sentei e falei assim, Maria, vamos guardar isso junto? Pegou uma cartinha, pôs lá no cofrinho, pegou a outra, a gente começou a brincar, guardou tudo, ou seja, eu tava magoando uma criança de 3 anos.
Tá certo. Então, a gente tem que prestar muita atenção na nossa fala, nos nossos gestos, em todo, né? Em tudo, né? E realmente interagir, né?
Porque, assim, a gente não sabe os traumas, né? Que a gente pode causar numa criança. O não que você fala, né? Ou então, assim, cala a boca. Como é que uma criança vai falar com você se você mandar ela calar a boca, né? É igual aos professores. Os meus professores, eu tenho um trauma, assim, violento de matemática, né? Os professores da minha sala tacavam giz na gente, sapato, né? Colocava na frente do quadro ali pra enquanto não soubesse fazer, não ia sair pro recreio. Eu tenho pavor de matemática, tenho pavor. Acho que por isso que eu fui fazer jornalismo. E eu sou professora. E eu falo assim para os meus alunos, eu falo assim, olha, o meu compromisso é nunca, nunca vocês passarem as coisas ruins que eu passei como professora, né? E eu acho que as crianças são assim, se você não trata a criança com educação, como que você quer que ela te respeite, né? E muita gente confunde o respeito com medo. Então, a minha filha, a gente conversa muito até hoje, e ela sabe assim, quando ela sabe que ela me magoou, ela vem e pede desculpa, eu não falo nada. Né? Então, certo. Eu acredito que não é só você, porque é criança, é um ser completo e que precisa de respeito. Ai, eu fiquei emocionada.
Tá certo. Aida, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade.
Nós conversamos com a jornalista e escritora Aida Franco de Lima, que está lançando um livro. É mais um livro, né? Uma coleção que ela tem de livros em que ela traz diálogos com as crianças, né? Diálogos que ela recolheu ao longo dos anos, que ela arquivou ao longo dos anos, diálogos com a filha dela e que são um modelo para outras crianças, né? Que são, é um livro para as outras crianças e também para os pais.